Susanna, Susanna, how crazy loving you. Esperandobaster.com. Bom, aqui tá funcionando. Vamos ver no YouTube. Opa. Vamos ver aqui no YouTube. Excellent connection. Agora vamos ver se funciona, né? Tem excellent connection. Ah, tudo bem. Funcionando muito bem. Olá. Boa tarde. Mais um chat ao vivo de saúde na Baster.com. Hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro. Meio-dia, quer dizer, meio-dia e dois, porque o sistema demorou para responder. Aquelas coisas, vocês sabem como é que é, né? O sistema demora a responder, você aperta o botão, aí diz error. Duque Labrador, boa tarde, Duque. Vou entrar em contato com você e com... bom, enfim, aquele grupo das viagens para a gente ver se faz um chat aí final do mês ou início do mês que vem, talvez, tá? Enfim, melhor começar. Waffle! Isso, Waffle! Esse mesmo, Waffle, Wafer, é ele mesmo! E tem mais um, cadê? Tá aqui, ó. A viagem, cadê histórias, Mauro de Mico. Será que é esse aqui? Pá, pá, pá. Não, não é esse aqui, não. Poxa, perdi. Mas enfim, você sabe, né? Você sabe qual é. Isso mesmo. É o do Waffer. Wimol 1979, agora ferrenho aqui assistindo todos os chats. Boa tarde, Wimol. Bom, hoje vamos falar sobre tempo, decisão, custo-benefício. No começo da semana, eu fiz um chat chamado Workaholic, né? Onde falamos sobre as razões, né, das pessoas trabalharem tanto, ficarem tanto tão focadas no trabalho, né? Que pode ser compulsão, ganância, fuga da vida, né? Competição, a própria educação, a própria programação nossa, como quando somos mais jovens, né? Ou simplesmente uma má escolha. Falamos também, fizemos uma relação de quanto vale o nosso lazer, nossa família, nossa saúde, em relação ao trabalho, né? Quanto vale o nosso tempo. E esse ponto aqui, ó, quanto vale o nosso tempo, é o que nós vamos falar hoje. Eu fiz há mais ou menos um mês um outro chat falando sobre tempo, né? Falando sobre as... Ih, rapaz, não era aqui, não. Era aqui. Falando sobre o valor do tempo, né? Falando sobre quanto vale nosso tempo, como usarmos nosso tempo. Então, hoje eu vou mais ou menos retornar a esse chat que eu fiz lá no final do ano passado, acho, né? Mas de uma forma diferente, né? E falamos também qual o objetivo na nossa vida. Vamos deixar esse Workaholic aqui, que foi o nosso chat de segunda-feira passada. E hoje vamos falar aqui sobre, bom, tempo, decisão, custo-benefício, uma forma de ver a vida. Estou falando uma forma de ver a vida, porque cada um tem uma forma diferente de ver a vida, né? Eu mesmo tenho várias formas diferentes de ver a vida. Nós não ficamos assim, vemos a vida só de uma forma e acabou. É aquilo e pronto, não tem mais nada de novo, não. Nós, inclusive agora no almoço, eu conversei sobre isso, né? Conversei sobre qual o objetivo da vida, como que a gente se sente ativo na nossa vida, né? Como que nós sentimos que vamos para frente na nossa vida, objetivos, quais são e tal. Porque nós vemos a vida de um jeito quando nós somos crianças, depois outro jeito quando somos adolescentes, depois outro jeito quando somos jovens, outra forma quando somos adultos, jovens adultos, outra forma quando somos já de meia-idade, outra forma quando somos com uma idade mais avançada, outra forma quando somos lá bem velhinhos, né? Cada hora da nossa vida nós vemos a própria vida de uma forma diferente. E além disso, na mesma hora da nossa vida, em questão de semanas, nós podemos mudar completamente a nossa forma de ver a vida, depende do que acontece com a gente, depende do que acontece no mundo, depende de uma série de coisas, né? Então vamos falar sobre isso, vamos ver se eu consigo ajudar vocês em alguma coisa aqui, né? Duque Labrador, aderiu o desafio do açúcar? Sim! Olha só, lembrando a vocês, maratona sem açúcar, 2 meses sem açúcar. Lembrou bem o Duque Labrador. Começou nessa segunda-feira, né? Hoje é quinta, quer dizer, segunda, terça, quarta. Hoje é o quarto dia de maratona. Então vamos evitar qualquer tipo de doce. Vamos evitar açúcar quando adicionado à comida ou à bebida, né? Adoçante também, para tirar aquele gostinho doce, tirar o costume do gostinho doce, né? Quando adicionada a comida e a bebida. Logicamente, né, pessoal, pão, pizza, que pode levar açúcar na composição, na massa, não conta, né? Porque aí não é doce, aí é uma comida salgada, senão a gente vai ficar maluco também. O objetivo é cortar o doce, cortar tudo que tem de doce. Mel, inclusive, se você já está acostumado a tomar mel, né? Mel não seria um... Seria um, entre aspas, um açúcar que não seria tão mal quanto o açúcar, um doce, né? Mas, assim, não mexe no mel. Se você já come mel, tudo bem. Mas se você não toma mel, não vale também ficar substituindo o açúcar por mel e entupindo as coisas de mel, porque aí foge do foco da maratona. Legal? Então, por exemplo, frutas pode... doces feitos só com frutas e farinha e fermento, etc., pode, né? Aveia pode, doces feitos assim, mas sem adição de açúcar, né? Só lembrando para vocês. Obrigado por lembrar, Duque Labrador. Estefan Marques, boa tarde a todos. Valhalla! Olha aí, Valhalla! Estava falando inglês ali, que você colocou. Valhalla, bom dia! A do açúcar é punk. Mas seguimos, sim, é punk, é muito difícil. Você sabe de uma coisa? As estratégias que eu uso, por exemplo, compro uva, né? Lavo a uva e coloco no congelador, principalmente uva sem caroço, de preferência uva sem caroço. Coloco no congelador. Parece que vai quebrar o seu dente quando você morde, mas é assim, é só um milésimo de segundo que parece que ela durona, mas não tá. Quando você passa da casquinha, ela... É ótimo, assim, a uva está me salvando, uva no congelador está me salvando. Outra coisa que está me salvando é não olhar para doce, não cheirar doce, nem ventilar a ideia de comer doce. Isso está me salvando também, porque fica naquele negócio, não, eu vou comer um doce sem açúcar, ou sem adoçante, ou um doce desse, eu prefiro nem comer, né? Tudo bem, comer fruta, eu como fruta todos os dias, continuo comendo. Mas prefiro nem chegar perto de doce e nem tentar fazer estripulias para inventar um doce sem açúcar e sem... Tem pessoas que sim, que têm facilidade de fazer isso, mas como eu sou muito compulsivo com doce, eu prefiro nem chegar perto de doce. A do açúcar é punk mesmo, Valhalla. Paulo Sérgio 88, boa tarde, Maurão. Baiano escocês, Mauro e amigos, boa tarde. Muito bem, pessoal, então, sem mais delongas, começaremos aqui. Lembrando, né, que esse chat de hoje não é uma continuação, mas tem muito a ver com o chat da semana, da segunda-feira passada, né, que eu fiz há 4 dias com o Workaholic, né, com esse chat da segunda-feira. Mas vamos então começar aqui. Tempo, decisão, custo-benefício. Uma forma de ver a vida. É uma forma só. Tem várias formas. Eu estou dando uma forma para ver se eu consigo ajudar alguém a que está com as ideias embaralhadas, a melhorar, né, as ideias. Então, como falamos na segunda-feira, nós temos que saber quanto vale para a nossa cabeça o nosso lazer, quanto vale nossa família, quanto vale nossa saúde. Isso tudo está incumbido no nosso tempo. Por quê? Porque o tempo é o que nós temos de mais precioso. Por que que eu acho... Eu, Mauro, acho que o tempo que nós temos de mais precioso, porque tudo nessa nossa vida aqui, independente se você acredita em vida antes da gente nascer, após a morte, reencarnação, independente, mas nessa sala de espera que é a nossa vida entre o nosso nascimento na Terra, nessa esfera, né, nessa vida aqui que estamos vivendo, e a nossa morte desta vida que estamos vivendo, né, essa sala de espera que é a hora entre nós nascermos e nós morrermos nessa vida, nós temos que decidir o que fazer com o nosso tempo, porque é isso que nós temos tempo. Você pode ficar de braço cruzado, você pode correr, você pode se embriagar, você pode se jogar do precipício, você pode fazer o que você quiser, porque o tempo, na nossa percepção, continua igual. Tudo bem, se você pegar um foguete e for lá para Marte, aí na viagem espacial o tempo passa mais devagar e tal, aí é outra história. Mas como eu acho que aqui ninguém vai pegar um foguete e ir para Marte, isso também não vai fazer muita diferença, que não é que você vai ficar 20 anos mais novo ou mais velho, ou vai demorar mais tempo para passar assim, que vai fazer alguma diferença na sua vida. Então vamos falar desse tempo, né, que nós temos aqui, que o reloginho conta, né? Rádio Relógio Federal. Cada minuto que passa é um milagre que não se anula. Cada segundo, né? E agora já não sei. Enfim, não importa. Mas então, o tempo é o patrimônio mais importante que temos. Porque dentro do tempo, dentro do espaço de tempo, né, não vou ficar falando de física quântica aqui, não. Mas tempo desse. Dentro do tempo que nós temos, né, dentro das 24 horas por dia, dentro dos 60 minutos de uma hora, dentro dos 60 segundos de um minuto. Dentro de 365 dias por ano, dentro desta forma que nós contamos o tempo, né, nós aqui que vivemos por aqui, né, nessa esfera, nesse tempo, nessa década aqui, nós contamos o tempo dessa forma. Então, para nós, é o patrimônio mais importante que existe, porque nós temos que resolver o que nós vamos fazer com ele. Então, para nós resolvermos o que vamos fazer com o nosso tempo, o que que a gente vai fazer com o tempo? Vou fazer igual o Forrest Gump, vou ficar correndo sem parar, sem dormir, sem comer, sem fazer xixi, sem... Não. Vou ficar trabalhando também 24 horas por dia? Não. Vou ficar o tempo inteiro abraçado com a minha família? Não. Por quê? Porque eu vou morrer de fome. Abraçar a família pode ser ótimo, mas se você ficar abraçado com a família, você vai estar até utilizando suas duas mãos para abraçar. Não vai, só se alguém colocar comida na sua boca, imagina na hora de ir ao banheiro, todo mundo abraçado junto, não vai dar certo. Enfim, então nós temos que dividir o nosso tempo entre nossas obrigações, entre o nosso lazer, entre o que gostamos de fazer, entre o que achamos importante fazer. No outro dia eu estava conversando com o Baster sobre a Giovana, né? Nossa, entre aspas, atleta de judô. Atleta de judô que o Marcelo Maciel faz aquela administração toda dos recursos, né, que nós mandamos para ela, das ajudas que nós damos para ela, e que assim ela pode continuar, entre aspas, a carreira dela como judoca, né, que é uma menina que não tinha tantas condições de ser judoca assim. E então eu estava conversando com o Baster outro dia, o Baster falou: poxa, que legal que a gente conseguiu fazer isso, a gente que ele está falando, né, o site, principalmente o Marcelo Maciel, que faz um trabalho excelente, Marcelo, super obrigado pelo trabalho que você faz. Eu acho que deixa nós todos orgulhosos, né, aqui do site. Então, nós temos um trabalho aqui, eu tenho meu trabalho, estou fazendo esse chat agora, mas eu acho legal que eu tenho um pedacinho pequenininho na ajuda que a gente dá para Giovana. Eu tenho um pedacinho pequeno, mas eu tenho um pedaço ali, então isso eu acho legal. Então, o resultado desse meu chat não é só chegar no final do mês. E receber um trocado por ele, ou receber. Não, não é isso. É tudo que envolve, é tudo que eu gosto de fazer, é toda a minha vida, é o que eu posso fazer de bem para uma pessoa, para outra, é o que eu posso tomar cuidado para não fazer mal para outra pessoa, é o que me move, não é só o chat. Lógico, tem família, tem namorada, tem outro trabalho, tem paraquedismo, tem saúde, tem uma série de coisas, Netflix, sei lá. Mas é uma das coisas que me move, é estar aqui fazendo o chat. Então, o meu trabalho aqui na Baster.com, o meu trabalho nesse segundo aqui fazendo esse chat, ele foi escolhido por mim para estar aqui. Porque eu podia falar: não, não quero fazer. Ou não, não quero esse trabalho. Ou eu quero ser estibador no Cais do Porto, eu quero ser físico quântico, eu quero ser sei lá o quê. Mas eu resolvi. Foi o que eu resolvi. Eu sei que nós não fazemos tudo que nós queremos. Eu queria ser astronauta. Desde pequeno eu queria ser astronauta. Enfim, não pude ser astronauta. Nem cheguei a tentar. Não tive nem condições de tentar ser astronauta. O que o máximo que eu posso fazer é pegar um avião e ir o mais alto possível. Ou saltar de paraquedas, ou não, dependendo da altitude, né? Mas, enfim, nós escolhemos isso. Então, nós é que escolhemos o que nós fazemos com o nosso tempo. Por isso que é o patrimônio mais importante que temos, porque nós temos uma força, uma vontade, uma ação em cima do tempo que nós estamos aqui nessa terra, nessa bolinha azul, Nós, não estou falando essa bolinha vermelha, não, bolinha azul é a Terra, tá? Nós temos uma ação nele, nós temos uma sabedoria com o qual nós temos que utilizá-lo, que faz com que a vida valha a pena, faz com que a vida faça sentido. Por quê? Aí voltamos para aquelas perguntas do chat passado. Quanto vale seu lazer? Quanto vale sua família? Quanto vale sua saúde? Quanto vale seu tempo? Porque você divide isso tudo, o seu tempo, nisso tudo, entendeu? No seu trabalho, no seu lazer, na sua família, em tudo você divide o seu tempo. Por isso que o tempo, na minha opinião, é o entre aspas, patrimônio, é o bem mais importante que nós temos. Porque se você achar que é a sua ação, sei lá de qual, ABCD4, ABCD3, não é, porque você precisa do tempo para comprar ação, você precisa do tempo para vender ação, você precisa do tempo para desfrutar o que aquela ação possa dar de rendimento para você. Você precisa de tempo para utilizar seu patrimônio. Então, nós temos que ter isso bem na nossa cabeça, que não é assim, o trabalho é mais importante do que o tempo que nós temos, não. O tempo, na minha opinião, né, é uma forma de ver a vida, é uma forma de ver a vida. Não é que eu tenha razão ou que essa forma seja melhor do que as outras, mas assim, é uma forma de ver a vida, é essa, né? Que o tempo é o patrimônio mais importante que nós temos. Então, a partir do tempo é que nós vamos dividir o nosso trabalho, o nosso sono, as nossas refeições, como que nós vamos aproveitar o tempo. Porque, como dizia a Rádio Relógio Federal, né? Cada minuto que se passa é um milagre que não se renova, exatamente. Esse minuto que passou, passou. Se você está escolhendo escutar o Mauro fazer o chat, você está escolhendo isso. Essa é a sua escolha. É como você prefere aproveitar seu tempo. Você pode estar, por exemplo, almoçando escutando o Mauro fazer o chat. Ou você pode estar trabalhando escutando o Mauro fazer o chat. Ou você pode estar simplesmente sentado no sofá, relaxando, escutando o Mauro fazer o chat. Ou você pode também estar cansado do Mauro fazer chat, desligar e vai fazer outra coisa que você acha mais legal, mais importante, mais produtivo. Sei lá. Mas. Desculpa eu estar falando muito e repetindo muito a mesma coisa, mas é que eu quero mostrar para vocês de várias formas diferentes como o tempo pode ser usado como unidade de importância da nossa vida. Lógico que não adianta você viver 157 anos se você fica em casa, de braço cruzado, com tédio o tempo inteiro, olhando para o teto, sem fazer nada. Vou tentar não morrer, vou tentar não morrer, não vou tentar não morrer, não. Também não é dizer que você vai fazer todas as loucuras do mundo para viver 15 anos de idade e até os 15 anos você já experimentou todas as drogas, já ficou em coma alcoólica não sei quantas vezes. Não estou falando que isso é bom, não. Eu nunca nem fiquei, nunca, entre aspas, bebi o suficiente para ficar alterado com álcool, né? Não, por mais que eu beba 5, 6 cervejas, eu tenho uma, sei lá, uma resistência maior para isso. Não estou falando que seja bom ou ruim, estou dando exemplos, né, de fazer coisas que vocês podem achar legais e que possam fazer mal para a sua saúde. Então, não é nenhuma coisa nem outra. É você realmente administrar esse tempo. Vamos passar para frente aqui. Aliás, antes de passar para frente, vamos ver. Big Boss aqui vai falar sobre Ciel 3. Sim, vou falar. Eu falei para você que eu queria ir para o Cielo, né? Cielo é Cielo italiano, não é isso? Então, eu queria ir para o céu, ser astronauta, mas não consegui. Eu vou falar assim, acho que não. Céu tá. Eu nem vejo isso, mas, bom, da última vez que eu vi, eu acho que caiu bastante. Fox Hold, alô, 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 a minha soneca do almoço é com o Mauro. Opa, que isso, rapá? Vai te, deixa eu ver se. Não, você não está no sofá, não. Bom, eu só olhei para ver que você falou que a sua soneca é comigo. Eu dei uma olhada ali no sofá para ver se você estava ali. Mauro dá um berro às 12h40, porque tenho que acordar. Beleza, pode deixar. Então, vou falar baixinho agora para o Fox and Hold poder dormir. Tananá, nhé, 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 nhé. Fox Hold, 12h40, dou um berro para você acordar. Pode deixar. Ismapsan, assinei ontem o Baster Blue. Primeira participação em chat ao vivo hoje. Ismapsan, parabéns e muito obrigado. Cenezino, boa tarde, Cenezino. Cenezino sempre participando aí dos nossos chats, quando não está fazendo chat aqui com a gente na saúde, né? Smapsan, boa tarde a todos. Cenezino, no taoísmo, O mais importante é o nosso tempo de vida, nosso caminho e liberdade. Está vendo? No taoísmo. Ô, Cenezinho, eu não consegui ver aquele último, os outros dois eu vi. Mas esse último vídeo que você me mandou, eu não consegui ver até agora, cara. Estou assim de trabalho até o último fio de cabelo. Mas eu vou ver se eu vejo final de semana. Obrigado por ter enviado, tá? Darth Vader, boa tarde, Cerezino. Mas você está no céu fazendo túnel de vento. Sim, sim. Agora não estou, não. O túnel está fechado, lockdown aqui na Espanha, ferrenho, túnel fechado, área de salto fechada, cidade fechada. Posso nem sair da cidade. Tem mais de uma semana que eu não posso nem sair dos boundaries da minha cidade enorme. Eu moro numa cidade que tem 1,5 km de frente por 3 km de profundidade a cidade. Tem que ficar nesses 4,5 km², não é isso que dá? 4,5? Não, 2, 3, por aí. Sei lá. Cenezino, é isso aí. Mas não tô voando por enquanto, não. Big Boss, soneca com o Mauro, olha só. Vou fazer um chat, soneca com o Mauro. Só vou fazer com voz assim, pro pessoal dormir. Darth Vader, vê a estrutura aí da cidade, aproveitando a pergunta sobre o túnel de vento. Como está a situação por aí? Como então, é isso que eu acabei de falar para você, tudo fechado. Restaurante está aberto, mas só está aberto para o café da manhã e para o almoço, porque eles levam em consideração que muitas pessoas comem na rua, o que para minha cidade é uma imbecilidade, porque todo mundo está no máximo 2,5 km da sua casa, pode comer em casa, mas enfim, como isso é para toda a Catalunha, né, essa comunidade autônoma que eu vivo aqui na Espanha, tá tudo fechado mesmo. Ah, não, farmácia está aberta, supermercado está aberto, em horários específicos, restaurante para almoço e café da manhã está aberto, e lojas de utilidades, né, tipo loja de ferragens, esse tipo de coisa tá aberto, né. Cenezino, tranquilo, muito trabalho, é isso, exatamente, eu não posso, a gente não pode reclamar, né, porque se a gente tem muito trabalho, nós podemos aproveitar o nosso tempo para fazer o nosso trabalho ou podemos dizer, não quero trabalhar, quero outro trabalho. Pode ser que nós não possamos ter outro trabalho naquele momento, mas algum outro trabalho nós podemos ter, ou pelo menos ir mudando aos poucos, ou pelo menos ter um segundo trabalho, ou pelo menos tentar ter outro trabalho. Né? Vamos lá, Darth Trader, você tem que arrumar uma fantasia de dinossauro para... Muito engraçada aquela, eu vi duas. Eu vi uma, um dinossauro verde, assim, um T-Rex, e outra era um rosa, vestido de dinossauro rosa, a polícia atrás, muito engraçado. Cenezino, quero poder ficar trabalhando só aqui na Baster full time. Chegarei lá, vamos lá, vamos tentar chegar, né? Vamos falar com El Patron, dar uma força aí para ele conseguir aumentar essa comunidade que está aumentando, né? Baby steps. Vamos cada vez melhorando nossos serviços, cada vez melhorando nossa comunidade. Quem sabe nós temos uma comunidade grande que vamos fazer como a vida de... Como é que é? A vida de Brian, não. Aquele filme que era uma cúpula, né? Pegaram o garoto desde que nasceu com o... Esqueci o nome. Tô com a cabeça aqui no chat. Enfim. Somos criativos. Somos. Isso somos. Então vamos lá. Passando para frente, pessoal. Aí, o que acontece, né? A partir de quanto vale o nosso lazer, quanto vale nossa família, quanto vale nossa saúde e quanto vale nosso trabalho, logicamente, né? E visando o nosso objetivo na vida, né? Visando o nosso objetivo, porque para saber quanto vale nosso tempo, nós temos que saber qual o nosso objetivo. Por que isso? Porque se nós não soubermos o que nós queremos, se nós não tivermos uma direção, como que nós vamos dividir o nosso tempo? Então, nós precisamos saber qual o objetivo na nossa vida, objetivos curto, médio e longo prazo. Por exemplo, meu objetivo hoje era acabar o trabalho na parte da manhã o mais rápido possível para poder fazer a minha subida de escada, 45 minutos, tomar um banhão e almoçar. Porque eu não saio para comer fora de casa há sei lá quanto tempo. Tenho umas 2 semanas, tô comendo em casa direto. Hoje resolvi, tá um sol bonito aqui, aí sentamos lá na varanda, tomamos um solzinho, comemos ali uma coisinha tranquila ali e tal, e vim fazer o chat aqui para vocês. Então nós temos que saber, temos, não devemos saber qual o nosso objetivo na vida, né? Pelo menos objetivos curtos, médios e longo prazo, para nós podermos tomarmos a decisão do que vamos fazer com o nosso tempo. Ou melhor, a decisão que nós tomamos é a ferramenta que vai direcionar a nossa vida. Certo? A cada momento, por exemplo, agora, o Fox, deixa eu falar baixo para o Fox and Hold não acordar. Então, o Fox and Hold agora resolveu tirar uma soneca até 12h40. Então, a decisão dele foi tirar a soneca. A decisão dele foi em cima de um objetivo a curto prazo, que era a soneca. Então, vou tirar a soneca até 12h40 para depois ir trabalhar, ou sei lá, o que, que o Fox Hold vai fazer às 12h40. Mas sei que ele tem que acordar, eu tenho que acordar ele às 12h40. Então, a decisão que você toma, onde você vai trabalhar, quanto tempo você vai ficar com a sua família, quanto tempo você vai ficar naquele trabalho, quanto tempo você vai ficar no seu almoço, quanto tempo você vai gastar no seu lazer, essas decisões são as ferramentas que direcionam a vida. Então, a decisão, o poder de decisão é muito importante. Não digo que seja o mais importante da sua vida isso. Não, isso aqui é só, como eu disse, uma forma de ver a vida. Eu acho que a decisão é muito importante. Não que nós temos que decidir tudo rapidamente, em 2 segundos. Quer ir agora, direito ou esquerda? Agora? Não. Mas, logicamente, não podemos deixar tudo para decidir quando o tempo já estiver passando, porque senão nós podemos ter uma decisão, tomar uma decisão que não vai ser muito benéfica, que não vai ser muito legal, que não vai ser muito agradável para a nossa vida. Então, o legal da decisão é nós sabermos também como tomar essa decisão, onde tomar essa decisão, quando tomar essa decisão, dentro do tempo. Então, por exemplo, eu tomei minha decisão que eu queria almoçar fora essa semana desde segunda-feira. Não consegui. Segunda-feira, normalmente tem muito trabalho para mim de manhã, teve o chat para fazer, porque enquanto vocês estão aí ao meio-dia e meia, para mim aqui já são 16h30, né? Então já passou o dia, já fiz um monte de trabalho de manhã e tal. Aí não consegui desde segunda-feira. Terça-feira eu falei, não, terça-feira então vou. Aí não pude por outros problemas, ontem não pude por outros problemas almoçar fora, mas a decisão de eu ir almoçar fora já estava tomada. Como não é nada de tão importante, não vou morrer se eu não for almoçar fora, então o que acontece? Eu deixei essa decisão mais para cima da hora. Hoje acordei, consegui fazer o trabalho de manhã, não tinha muito trabalho, consegui fazer minha escada, minha subida de escada. Beleza, dá tempo de almoçar fora, com calma, voltar para casa, preparar as coisas pro chat. Ótimo. Mas se eu precisar tomar uma decisão, por exemplo, meu pai está doente, tem que internar no hospital, eu tenho que tomar a decisão qual hospital internar, qual médico que eu vou chamar, quem vai tomar conta do meu pai, como que eu vou tratar dele, quem vai acompanhar meu pai. Essa decisão tem que tomar o mais rápido possível. Então, a decisão, pessoal, é a ferramenta que direciona a vida. Se você não tomar decisão nenhuma na sua vida, você vai ficar parado, sentado no sofá, olhando para o teto e pensando, o que que eu vou fazer da vida? Se você não tomar uma decisão, você vai ficar ali. Vai ficar ali, não vai se mexer, vai ficar ali quieto. Então, a decisão é importante. Eu conheço pessoas, inclusive na minha família, pessoas que não têm um grande poder de decisão. E conheço outras que têm um grande poder de decisão. Não estou falando que a decisão seja sempre certa ou seja sempre errada. Eu estou falando que existem pessoas que têm mais dificuldade para tomar uma decisão em certas situações e existem outras que têm mais facilidade para tomar decisões em certas situações. Por exemplo, se meu pai está doente e precisa ser internado, tem uma, duas ou três pessoas na família que já sabem, já vão ligar para um médico, para o outro, já vão decidir alguma coisa. Certo ou errado, vão tomar a decisão. Tem outras que vão ficar. O que seria melhor? Chamar esse médico, aquele? Mas parece que o coração dele é que está ruim, então chama o cardiologista, chama o clínico geral, ou interna no hospital que é especializado em cardiologia, ou interna no hospital geral, porque tem pessoas que vão ficar assim. Então, a decisão não é que todas as pessoas tomam decisão ao mesmo tempo, com a mesma rapidez, ou demoram tanto para tomar a decisão como as outras, com as outras pessoas, enfim. Cada um tem a sua forma, o seu tempo de tomar a decisão. Mas você tem que ficar ciente, você deve, tem, não, você não tem nada, você deve ficar ciente que a decisão é a ferramenta que vai direcionar a sua vida. Vai ser a decisão. Tá bom? Vamos passar aqui para. Ah, sim, porque com a decisão, pessoal, com a decisão é que vai reger o que você vai fazer com o seu tempo. Tá? Esqueci de falar isso, lógico, né? Porque você toma a decisão, então o seu tempo vai estar tomado ou não. Tem dias que chega às 5 horas da tarde, eu falo, acabou meu dia. Não vou fazer mais nada. Vou desligar tudo, desligar celular, deixar só no modo, eu deixo no modo do not disturb, porque algumas pessoas específicas, né? Que é minha família, algumas pessoas de trabalho se ligam para mim, não mandam mensagem, mas se estão no desespero e ligam para mim, a ligação passa. Então, deixo nesse modo do not disturb, vou ver meu Netflix, vou comer minha pipoca. Vou, sei lá, ler um livro, vou jogar jogo do peixinho, sei lá, entendeu? Mas essa foi a decisão. Tem dia que eu acordo às 5 horas da manhã, começo a trabalhar, chega às 5 horas da tarde, não aguento mais, então eu tomo a decisão. Pode ser normal ou anormal, ou que as pessoas gostam, não gostam, mas a decisão que eu tomei foi que eu estou cansado, já trabalhei o suficiente, já produzi o suficiente, e vou aproveitar meu tempo de outra forma, com o meu lazer, ou com a minha família, ou com a minha namorada, ou com vendo Netflix ou comendo pipoca, né? Então a decisão é a ferramenta que direciona a vida, fazendo com que você divida o seu tempo da forma que você acha melhor, tá? Zé Pobreza, boa tarde, ótimo tema. Obrigado, Zé Pobreza. Léo Gato, grande Mauro. Nós, seres humanos, somos assim. Valorizamos o que não temos e desdenhamos o que conquistamos, inclusive tempo. Precisamos ficar atentos. Pessoal, isso que o Léo Gato falou. Aliás, Léo Gato, vamos marcar também o nosso chat. Falei aqui com o Duque, né? Queria fazer um chat contigo também. Como eu vim de 3 semanas seguidas de chat com outras pessoas, eu fiquei com os meus chats meio embolados, né? Aí. Mas, Léo Gato, isso que você está falando é muito interessante, porque nós não valorizamos o tempo, porque. O que acontece é que o ser humano é normal. O cachorro não. O cachorro, você bota comida para ele, todo dia ele vai abanar o rabo para você da mesma forma, todos os dias. Você vai fazer carinho nele, não tem esse negócio. Ah, você já fez 3 dias carinho nele, no quarto ele não quer. Gato pode ser, mas cachorro não. Ser humano é assim. Ser humano, ele tem uma coisa, ele acostuma com aquilo e ele acaba querendo outro. O ser humano é insaciável. Isso é muito bom. Mas também é muito ruim. Como a maioria das coisas na nossa vida tem um lado positivo e negativo, talvez todas, ser insaciável, como nós seres humanos somos, tem um lado positivo e um lado negativo. O ser insaciável é isso. Nós desdenhamos o que conquistamos, porque a gente já conquistou, já é nosso, já temos, então não interessa mais. Isso aí não da índole, não. É da evolução do ser humano. Nós evoluímos assim. Por isso que a maioria dos animais, o crocodilo faz a mesma coisa há não sei quantos milhões de anos. Milhões mesmo. Tubarão faz a mesma coisa, e os tios dele, os pais dele, avô, tataravô, tri, tataravô, a mesma coisa desde, sei lá, milhões de anos. São animais antiquíssimos. São máquinas de sobrevivência, animais super eficientes. Mas nós, seres humanos, se somos eficientes ou não, não sei, mas nós sempre queremos ser mais eficientes, nós sempre queremos ter mais do que nós temos, nós sempre queremos, 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 queremos. O crocodilo, ele não quer nada, ele come o que ele precisa para viver e fica lá tomando sol, o que ele precisa para esquentar o corpo dele e acabou. O tubarão também, não é que o tubarão é bonzinho, é mau, ou não faz a mínima diferença. Ele come para sobreviver, ele faz o que ele necessita para sobreviver. Nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, fazíamos lá nos primórdios, lá atrás, o que precisávamos para sobreviver. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, nós vamos ali no supermercado, compramos qualquer coisa. Então, a única coisa que a gente precisa, entre aspas, fazer para sobreviver é algum trabalho. Às vezes nem estamos com trabalho, o governo dá algum dinheiro para a gente, entre aspas, para nós sobrevivermos. Então, tem um mercado, nós vamos lá, compramos, comemos, acabou, dormimos. Bom, legal, né? Tranquilo, não tem que sair correndo de leão, não tem que correr atrás de gazela, não tem que arrumar onde tem frutos que podem comer, não tem que tomar cuidado para não pisar no espinho no chão quando vai correr atrás do sei lá que bicho que está tomando água no lago, nada disso. Então, nós não nos preocupamos mais com isso, na sobrevivência. Lógico, nos preocupamos com o trabalho, nos preocupamos com ganhar dinheiro, nos preocupamos em ter alguma saúde, mas a nossa sobrevivência hoje em dia é muito mais fácil do que era lá nos primórdios. Então, hoje nós nos preocupamos mais, indevidamente, entre aspas, com o que nós queremos ter a mais. Então, isso que o Léo Gatto está falando é super interessante, porque isso é do ser humano, é da nossa evolução. Cabe à nossa consciência dizer sim ou não a isso. Cabe à nossa consciência decidir se nós temos um Fusca velho e queremos comprar um Uno Mille, ou já temos um Uno Mille e queremos comprar um Gol 1600, 1.6, e já temos um Gol 1.6, queremos comprar então Toyota Corolla, já temos o Toyota Corolla, queremos comprar um Audi, já temos um Audi. Cabe a nós decidirmos isso para saber se o que o Léo Gatto falou aqui vai nos fazer bem ou mal. Então, é legal sim nós não desdenharmos o que nós conquistamos. Isso nunca. Nós temos que dar valor ao que nós conquistamos. Mas é legal a parte que está lá na nossa evolução de querer sempre mais. Então, nós queremos um trabalho que seja melhor do que aquele que nós temos, ou uma condição de trabalho melhor do que nós temos, ou queremos ganhar mais, ou queremos... Mas isso, pessoal, que eu estou falando do trabalho, que entrou no nosso chat de segunda-feira, do Workaholic, isso não é só você querer, né? Isso é você querer, poder e fazer por onde. Porque ao mesmo tempo que você quer mais no seu trabalho, você tem que querer mais a sua família, você tem que querer... Não é que tem, mas eu acho que você deve querer cuidar melhor dos seus filhos, querer cuidar melhor da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus amigos. Querer ter, não só em termos financeiros e patrimônio, né, mas um patrimônio emocional melhor também, um patrimônio social melhor também. Você deve querer mais, isso na minha opinião, tá, pessoal? Então, esse negócio que o Léo Gatto, essa observação do Léo Gatto aqui, super interessante, super pertinente, obrigado. Suzana Trave, boa tarde. Trazer essas decisões para a consciência. Perfeito, Suzana. Deixar de funcionar o automático, perfeito. Porque o automático é exatamente isso, você querer mais, querer mais, querer mais, e não ter isso no consciente. Pessoal, tem que fazer uma pausa aqui. Fox Holds, acorda, Fox Holds! Fox Holds, tá na hora, vai pro trabalho, rapá! Acordou? Ele me pediu, desculpa, pessoal, ele me pediu para acordar ele 12:40. Estou acordando ele aqui, espero que ele tenha acordado. Espero que meu grito tenha sido suficiente. Mas voltando aqui, Suzana, exatamente, se você deixar de funcionar no automático, vai ser muito mais produtivo para a sua vida. Vai ser muito, não só produtivo, mas melhor emocionalmente, porque dessa forma você vai ter melhores decisões, se elas forem conscientes, do que forem no impulso. Opa! Fox Hold, alô, 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 Bangu. Beleza, beleza, Fox Hold, obrigado. Tô feliz que você tá acordado, consegui te acordar na hora certa. Agora vai trabalhar, tira essa sua bunda aí do sofá que você tá dormindo, você falou que tá cochilando, acorda aí que tá na hora de produzir alguma coisa. Catalos, tenho dificuldade em decidir começar a fazer tarefas grandes. Acabo deixando para fazer perto do prazo no desespero. Queria ter mais controle sobre isso. Sim, o que acontece, Catalos, é o seguinte. Se você tem essa dificuldade, tem uma forma que às vezes funciona, às vezes não, de ajudar nisso. Você pega tarefas pequenas e tenta fazê-las bem antes do prazo, mesmo que elas não sejam importantes. Por exemplo, eu faço a barba uma vez por semana, sei lá, ou uma vez cada 2 semanas, sei lá quando é que eu faço a barba, quando a namorada reclama. É, então, eu, por exemplo, posso falar, ah, não, daqui a 2 semanas eu vou fazer a barba, mas um dia que eu estou assim, não consigo decidir nada, não consigo fazer, resolver nada maior, eu limpo a casa, faço coisas pequenas, passo aspirador, não é nem dou aquela super limpeza na casa, não, passo meu aspiradorzinho portátil, numas frestinhas assim, que às vezes fica um pouco de poeira, passo aspirador atrás da televisão, naqueles lugarzinhos que fica mais difícil de limpar, faço a barba, tomo um banho mais demorado, ou passo algum. Normalmente eu lavo a cabeça de qualquer maneira, com shampoo de criança e acabou, mas aí passo algum condicionador no cabelo, algum leave-on no cabelo, sei lá o quê, tento fazer alguma coisa a mais. Mesmo que seja pequeno, mesmo que não seja, tento fazer backup do computador, sei lá, coisas assim, porque você vai acostumando a tomar aquelas decisões e conseguir levar a cabo as decisões que você toma, tá bom, Catalos? Então, é uma forma que talvez você consiga se, entre aspas, educar para ter mais controle sobre isso, tá? Não pega uma tarefa grande. Eu sei que a grande, o seu problema era grande. Então começa nas pequenas. Depois que você dominar as pequenas, aí você pega e se programa para fazer as tarefas grandes, tá? É Valhalla! Ó, aprendi a falar Valhalla. O homem quer muito, não quer nada. É isso. O que acontece? Foxhold, valeu, cara. Que bom, vai lá pro seu trabalho. Obrigado por participar, tá bom? Um abração, cara. O homem, exatamente, o homem quer muito e não quer nada. Ele não quer fazer nada, mas ele quer ter muito. Não sei se é disso que você está falando, mas eu vejo o ser humano como isso, ele que é a lei do menor esforço, né? Isso depende muito de cultura também. Isso já é do ser humano que você está falando, o Valhalla. Mas além de ser de cultura, além de ser do ser humano, já inerente do ser humano. Isso tem muito a ver com cultura. Tem culturas que o cara já nasce para trabalhar, tem culturas que o cara já nasce para tentar tirar proveito dos outros, né? Então, isso varia bastante aí, mas interessante que você escreveu. Zach Wild, deixa eu beber um gole d'água aqui. Zach Wild, a vida é feita de escolhas, sim. Estão as decisões aqui, ó. Onde está aqui decisões, pessoal, pode botar, como o Zach Waldo falou, escolhas também. Nossas escolhas, nossas decisões. Enfim, Vitor Rezegue, opa! E aí, Vitor, beleza? Tudo bem? Passar para frente aqui. Bom, então já falamos disso tudo. Vamos falar agora de custo-benefício. Como falado no chat de segunda-feira, no Workaholic, né, de pessoas que trabalham muito e dão uma preferência muito maior para o trabalho do que para as outras esferas da vida. Então, puxando do chat, né, de semana passada, não, de segunda-feira, né, segunda-feira passada, as suas decisões são em cima de quanto você acha que vale o seu lazer, quanto que você acha que vale a sua família, quanto você acha que vale a sua saúde, quanto você acha que vale o seu trabalho, né? Quanto vale o seu tempo. Então você cria objetivos na sua vida e você toma decisão, né, desses objetivos, como eu estava falando aqui pro, desculpa, catálogos, né? Você decide coisas pequenas primeiro. Você decide coisas pequenas e leva a cabo as coisas pequenas. Então você faz os seus objetivos, né? Você traça os seus objetivos e tenta cumprir em cima das suas decisões. Agora, como que você vai fazer a sua decisão? É uma coisa até imbecil que eu vou falar, mas enfim. É uma coisa imbecil, mas é aquele ovo de Colombo, né? Você decide em cima do custo-benefício. Por quê? Porque o custo-benefício que você tem daquela decisão é que vai orientar a decisão, é que vai dar a balança da vida. Por que que eu estou falando que vai dar a balança da vida? Por isso aqui, pessoal. Porque você tem que saber que a sua saúde vale alguma coisa, seu lazer vale alguma coisa, a sua família vale alguma coisa. Então você deve balancear a sua vida. Porque, mesma história que eu falei segunda-feira, você fica o tempo inteiro focado no trabalho, você vai ficar com 250 anos, vai ter 20 bilhões de euros e não vai conseguir aproveitar nada disso, porque você está o tempo inteiro trabalhando. A menos que o seu trabalho seja a coisa que te dê mais prazer na vida e você não se importe o mínimo com família, não se importe o mínimo com qualquer tipo de lazer, não se importe o mínimo com a sua saúde, não se importe o mínimo com nada. Aí sim, pode ser que você tenha aproveitado sua vida. Se você só se importa mesmo com o seu trabalho e só acha, e se você só acha de verdade, racionalmente, né, como, é, como a Suzana falou, se você racionalmente acha que só o trabalho vale para você, aí beleza, aí fica só no trabalho. Mas, normalmente, você deve balancear a sua vida com o seu lazer, com a sua família, com a sua saúde, né? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o tempo que você vai colocar em cada esfera dessa da sua vida? Qual o seu objetivo de vida? São perguntas que você deve sempre fazer antes de fazer uma, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, né, como o Zach Wilde falou. E para você fazer a escolha, para você tomar a decisão, você deve se orientar nessa decisão pelo custo-benefício dessa decisão. Então, por exemplo, falar uma coisa boba aqui. Se você... Uma coisa bem bobinha mesmo, para ficar fácil. Eu gosto de dar objetivo, eu gosto de dar exemplos muito fáceis, para vocês entenderem rápido o que eu estou querendo dizer, né? Para não ter que ficar me explicando com exemplos filosóficos, etc. Por exemplo, se você acha que a sua mãe vai ficar chateada se você não ligar para ela durante o mês inteiro, então qual vai ser o custo-benefício disso? O custo é você ligar para sua mãe, gastar 2 minutos para falar: oi mãe, estou com saudade de você, amo você, sei lá o quê, pô, obrigado por me educar tão bem, obrigado por você ter passado sua vida toda querendo o meu melhor, tomando conta de mim, mesmo de longe e tal. Esse é o custo, né? É gastar alguns minutos. E o benefício é deixar sua mãe feliz. O benefício é deixar sua mãe... Não é que a felicidade da sua mãe esteja ligada somente a você ligar para ela. Mas se você consegue deixar ela não feliz, mas contente durante alguns minutos, vai ser o benefício que você vai ter com o custo que você vai ter da ligação para ela, né? Se você, por exemplo... por exemplo, aqui, como o Cenezino falou, né? Cenezino falou que quer um dia só trabalhar na Baster.com. Então, qual o custo disso para o Cenezino? Ele perdeu o outro emprego, por exemplo, para o Cenezino, para mim, para quem quer que seja, que queira só trabalhar na Baster.com. Seria, desculpa, Cenezino, estou pegando você aí porque foi uma coisa de trabalho que já falamos aqui hoje. O custo é ele perder outro emprego, ele ter que se esforçar mais para fazer um trabalho melhor na Baster.com, ele tentar fazer o melhor para os assinantes possível, ele fazer melhores chats possíveis, ter melhores convidados, fazer o que o Baster precisa que ele faça. Esse é o custo. E qual é o benefício? Ele conseguir fazer um trabalho que, segundo ele, ele gostaria, que é passar mais tempo trabalhando na Baster.com ou conseguir trabalhar full-time na Baster.com. Então, tudo tem um custo e tudo tem um benefício. Então, a partir desse custo e desse benefício, né, qual a decisão que ele vai tomar? Ele pode agora deixar o outro trabalho dele? Não, de repente tem que pagar comida, tem que pagar escola, tem que pagar sei lá o que o Cenezino paga. Curso de sei lá o que ele quer fazer, tem que pagar tênis que ele quer comprar, sei lá. Então, o custo vai ser esse. O benefício vai ser aquele. Então, a decisão é o seguinte: consigo parar agora de trabalhar no outro emprego ou gastar mais tempo na Baster.com? Não, não consigo gastar todo o meu tempo de trabalho na Baster.com, porque não vai me dar o benefício suficiente que eu preciso agora na minha vida. Então, vou deixar essa decisão mais para frente. Ou vou fazer uma decisão, vou ter 2 ou 3 trabalhos e aos poucos vou trabalhando mais na Baster.com. Então, esse é outro exemplo. Né? Já dei o exemplo da mãe, já dei o exemplo do trabalho, vou dar um exemplo meu agora. Ah, por exemplo, é custo-benefício, né? Aqui na Espanha, onde eu estou, está tudo fechado. Túnel está fechado, túnel de vento, que eu gosto de voar. Paraquedismo está fechado, a cidade está fechada. Não posso nem sair da fronteira da minha cidade. Minha cidade tem 4,5 km², mais ou menos. 1,5 km de praia e 3 km de profundidade. São 3, são 2,5 km, alguma coisa assim. Enfim, tem 4, 5 quilômetros quadrados. Minha cidade toda, só isso. Então, eu tenho que ver. Eu quero ficar aqui ou quero aproveitar que está tudo... eu trabalho, né, pela internet, trabalho quando vou no Brasil também, então eu tenho que tomar a decisão. Eu vou, a decisão de trabalho? Vai essa mesmo, vamos lá. A decisão qual vai ser? Qual vai ser meu custo? Meu custo de ficar aqui é baixo, já estou aqui, mas o benefício de ficar aqui não é muito também, porque eu só vou trabalhar pela internet e não vou fazer mais nada. Não vou me divertir muito, vou num restaurante, que são poucos aqui na cidade, mas tem os restaurantes legais, uma vez ou outra, vou correr na praia, vou andar de skate, vou fazer ginástica em casa, mas isso aí eu posso fazer no Rio de Janeiro também. Então, vale o custo de eu deixar as pessoas que eu amo aqui na Espanha para viajar para o Brasil, que tem pessoas que eu amo também, minha família toda está no Brasil. E eu poder fazer meus esportes no Brasil, ou poder saltar de paraquedas no Brasil. Estou dando um exemplo, né? Vale o custo de eu ir para lá, pagar passagem e tal, e o benefício de poder, entre aspas, benefício, entre aspas, de saltar de paraquedas no Brasil. Mas também tem a história do vírus, que no Brasil está aumentando, aqui na Espanha já está diminuindo. Então, tudo isso eu tenho que pesar. Nós temos que pesar, né? O custo-benefício é o que vai orientar a nossa decisão. Não adianta fazer decisão no sopetão, que pode dar certo, pode. Ah, mas eu fiz, eu tive um palpite. Tá ótimo, pode funcionar. Mas se você tiver o palpite, além do palpite, você também for consciente, como a Suzana falou, de tirar do automático e vir para nossa consciência, de nós pensarmos no que aquilo pode trazer de bom ou de mal para a gente, vai dar um up na nossa vida, nas nossas decisões, e vamos estar muito mais tranquilos com aquilo que nós decidimos, tá? Senesino, que honra, Zeke Wild, você aqui entre nós, e ainda falando português. Como vai o Ozzy? Tem falado com ele? O Ozzy fazia um reality show, né? Coisa esquisita, sei lá. Senesino, sucesso, Foxholes. Foxholes já foi trabalhar. Abraço, Vitor Rezegue. Vitor Rezegue, grande Sirnesino, Sirnesino, isso mesmo, é um Sir, é um Knight, Senesino é um Knight, é um cavaleiro. Boa tarde, abração e vamos que vamos. Boa, vou ligar minha sogrinha amada daqui a pouco, isso aí, Senesino, muito bem. Liga para ela, faz a senhora um pouco mais feliz. Fique à vontade, desculpa, Senesino, peguei aqui, temos alguma, né? Não, falei só em cima do que você escreveu aqui, então não falei nada particular, até porque eu não sei, né? Vitor Rezegue, como diria o Tiririca, quero bem a minha sogra, bem longe de mim. A minha é bem longe mesmo, mas, enfim, mas eu. Se eu conseguisse me comunicar com ela, porque falamos idiomas diferentes, idioma mesmo, de verdade, então fica difícil, mas só, ai, olá e tal. Zeke Wild, valeu, Senesino. Por aqui tudo jóia. Estamos evitando contato com o Ozzy em decorrência da pandemia. Cuidado, hein? Sério que eu falei, sem demagogia. Tem falado com ele pelo StreamYard. Pagar a faculdade da filha, por exemplo. Aí, já que o Senesino abriu mais uma porta, né? Estou fazendo tudo que o Mauro falou. Então, por exemplo, o Senesino tem que pagar a faculdade da filha. Eu tenho que pagar a minha vida toda, né? Algumas coisas do meu pai ou da minha mãe, às vezes, alguma coisa de médico e tal, não, eles pagam tudo deles, né? Eu não sustento meus pais, mas algumas coisas que eu quero fazer para eles terem um pouco mais de conforto, não terem que se preocupar com isso. Então, eu tenho que pagar minhas coisas também. Então, eu posso gastar agora o dinheiro de uma passagem para ir para o Brasil, para de repente vê-los, que eu já os vi agora aqui, vê-los, que eu digo minha família, né? Já os vi agora no Natal. Né, no último Natal, já vi alguns amigos queridos, poucos, né, tive contato com pouquíssimas pessoas, umas cinco no máximo, mas vale a pena eu ir lá de novo ou não vale, né? Então, vale a pena eu pegar um outro trabalho além do meu, porque, por exemplo, meu trabalho com paraquedismo e com túnel de vento tá basicamente parado, com paraquedismo tá parado, com túnel de vento tá pingando muito raro. Então, vale a pena eu pegar outro trabalho agora para conseguir ter um pouco mais de dinheiro, para conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor, ou para comprar o, sei lá, o tênis que eu quero novo, não sei. Eu não quero nada demais, não. Última coisa que eu comprei foi um elástico para fazer ginástica em casa, para não ter que ir para a academia, que está fechada também. Mas, bom, enfim, eu acho que vocês já entenderam, né? Já falei bastante, acho que vocês já entenderam tudo. Então, voltando aqui, uma pequena recapitulação. Na segunda-feira eu falei sobre o workaholic, que é aquela pessoa que, na minha opinião, ela dá mais peso, proporcionalmente muito mais peso ao trabalho do que deveria, ou melhor, ela trabalha muito mais e perde algumas coisas na vida dela pelo excesso de trabalho. Esse excesso de trabalho pode ser 8 horas por dia, 12 horas por dia, 16 horas por dia, só 2 vezes por semana. Isso daí, para cada um, uma coisa diferente, tá? Vai depender do trabalho, vai depender da pessoa. Mas é por isso que eu defini o workaholic como a pessoa que dá um peso muito maior do que deveria para o trabalho em relação às outras coisas. Então, na segunda-feira falamos sobre isso, falamos que a pessoa pode ser workaholic por ganância, por compulsão, por fuga, por competição, educação, programação, mais escolhas, e pedir para o pessoal pensar em quanto vale não só o seu trabalho, mas o seu lazer, quanto vale sua família, quanto vale sua saúde. Porque, para falar a verdade, você trabalhando, você ganha dinheiro, que você vai gastar o seu dinheiro dentro do tempo que você tem na sua vida. Né, na sua vida terrena aqui, independente se você acredita em vida antes da morte, do nascimento, em vida depois da morte, em reencarnação, independente disso, né? Mas você tem que saber quanto vale seu tempo. Para você saber quanto vale seu tempo, você deve fazer objetivos na sua vida. Você criando os objetivos na sua vida, é mais fácil você saber quanto vale seu tempo, porque você joga um objetivo para cá, joga um outro para lá, você vê que você cria objetivos, por exemplo, vou visitar minha mãe X vezes por ano, sei lá. Então, daqui a pouco você vê que ou você não está conseguindo visitar sua mãe tantas vezes, ou a sua mãe não está se importando tanto que você vá lá, porque você tem um monte de irmão, um monte de sobrinho, um monte de ela tem um monte de neto, um monte de bisneto, e assim. De repente ela nem tem tanto tempo para te ver, ou se até vai ser pouco aquelas visitas X vezes por ano, porque para sua mãe você é muito importante e faz ela tão feliz que você acaba se sentindo feliz de visitar sua mãe também, né? Então você faz os objetivos na sua vida, como ter um outro trabalho. Qual o meu objetivo? Eu quero trabalhar muito com túnel de vento, muito com paraquedismo, então eu acho que por enquanto eu não vou pegar um outro trabalho. Porque imagina, eu pego outro trabalho. Depois acabam as restrições aqui e eu não estou disponível para dar os treinos de túnel de vento e paraquedismo. Muito bem, se for ficar fechado durante 6 meses, aí sim, eu pego o outro trabalho durante um tempo e tal, ou trabalho mais na Baster.com, enfim. Então, nós criando nossos objetivos, nós conseguimos saber o custo-benefício de cada objetivo desse que nós temos e tomamos a decisão para preencher nosso tempo. Ah, ficou até bonito no final. Gostei. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação no chat de hoje. Muito obrigado a todos vocês que participaram, a todos vocês que me ensinaram algumas coisas, que colocaram palavras aí que dispararam algum pensamento na minha cabeça, que às vezes um pouco vazia, às vezes está cheia, às vezes está vazia, enfim. Eu fico feliz quando ela está cheia de coisas boas, né? Não é sempre, logicamente. Enfim. E então é isso. Gostaria de deixar um grande abraço para todos vocês e nós no, nos vemos novamente na segunda-feira. Tá bom? Abração e ótimo final de semana que já está para chegar.